partir de agora, na Rádio Arquibancada, informação, debate e as novidades sobre o Carnaval da Terra da Garoa. No ar, Arquibancada SP, com Miguel Fortunato e Piero Fiorelli.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Arquibancada SP, o seu programa de Carnaval paulistano aqui na Rádio Arquibancada. Mais uma vez comigo na apresentação, Miguel Fortunato, e com ele, Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero? Preparado para falar do julgamento, para falar de tudo que temos hoje? Hoje o programa está cheio.
Ah, vamos que vamos, Miguel. Grande abraço para você, todos os ouvintes da Rádio Arquibancada. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Bem legal ver a repercussão da galera. Tem bastante gente curtindo, bastante gente escutando o Arquibancada com SP com a gente. Então, bora lá pro terceiro episódio.
Maravilha. Os outros dois episódios estão disponíveis já no Spotify, no Deezer, nos seus agregadores de podcast. É só procurar lá por Arquibancada SP, seguir, aí você vai ter todos os programas e a versão inédita sempre às terças-feiras em radioarquibancada.com.br às 8 da noite, certo? O primeiro programa foi sobre Barroca, Zona Sul e Tom Maior, o segundo sobre Dragões da Real e Mancha Verde, e seguindo a ordem de desfile, hoje falaremos da Acadêmicos do Tatuapé e também da Império de Casa Verde, com participação dos carnavalescos, contando como que o enredo será abordado, aquele esquema que você já conhece. E outro recado importante, siga também o Debate Arquibancada no Spotify, para você ter todos os programas, e também contribua com a campanha de financiamento coletivo da Rádio Arquibancada. Afinal de contas, fazer o carnaval tem custo, e a Rádio Arquibancada vai transmitir todos os grupos do Rio de Janeiro, desde o especial até o último, vai fazer toda a cobertura, a apuração, vai transmitir o Carnaval de São Paulo conosco, vai transmitir Porto Alegre, Cruz Alto, Uruguaiana. Então é uma ampla cobertura do carnaval por todo o Brasil. Você que gosta do trabalho da Rádio Arquibancada, contribua com a campanha de financiamento coletivo. É só entrar no site da rádio, que lá tem todos os passos para você ajudar e, obviamente, terá benefícios, né, ao ser apoiador da Rádio Arquibancada. Então vamos começar, Piero. Primeiro tema, não poderia deixar de ser outro nesta primeira parte do programa, falar das mudanças do regulamento, né, que a gente estava aguardando tanto. A Liga deu uma entrevista coletiva na quarta-feira explicando quais serão as mudanças. Alguns quesitos terão um julgamento diferente do ano passado, outros não tanto. A primeira mudança que eu queria abordar é na questão do estouro do cronômetro. Isso foi fundamental que mudasse, porque como que funcionava? Até o ano passado, isso acontece já há um bom tempo no Carnaval de São Paulo, se a escola estourava um minuto dos 65 que ela tem para fazer o desfile, o que acontece? Ela perde um ponto inteiro, por estourar o tempo, mais um décimo por minuto. Então, se estoura um minuto, ela perde 1.1. Se estourasse dois minutos, ela perdia 1.2. E na apuração de São Paulo atual, se a gente pensar que Acadêmicos vê a pontuação aqui das escolas que elas perderam, uma escola que perde 1.1 estaria rebaixada. Pensando que a Tom Maior, que ficou em 12º, foi a última que não caiu, ela perdeu 0.8. Se uma escola estoura o tempo, por exemplo, Império de Casa Verde estourou, ficou muito próximo de estourar o tempo no último carnaval, fechou ali o carnaval com 65 minutos no limite. Se Império de Casa Verde tivesse estourado o tempo, teria perdido 1.1 e teria caído. Então, é muito complicado isso, né, Piero? Agora, o que mudou? Ao invés de perder um ponto, a escola vai perder 0.3 por estourar o tempo, mais um décimo por tempo, por minuto estourado. Então, o que teremos? Se qualquer escola estoura o tempo e termina o desfile em 66 minutos, essa escola vai perder 0.4. ficou bem mais brando, eu acho que ficou bem mais justo, né?
Ficou sim, ainda é bastante, a gente sabe, né, que mesmo 0.4 já tira qualquer possibilidade de título.
Mas não derruba a escola.
Mas não derruba a escola. Prefiro também, era muito exagerado você perder um ponto inteiro por estourar um minuto, às vezes as coisas acontecem. No julgamento anterior, a gente era permitido, por exemplo, você sair correndo na pista com igual um maluco, todo mundo se atropelando para encerrar o desfile dentro do tempo, do que simplesmente conseguir ter uma escola organizada até o final e de repente estourar um minuto caso não consiga segurar. Ainda acho que as escolas vão fazer de tudo para não estourar, e é óbvio, tem que continuar não fazendo. Mas tem que continuar fazendo de tudo. Mas entendo que uma mudança necessária e que está muito mais adequada à forma de julgamento que temos em São Paulo, porque realmente é um exagero muito grande.
Vamos entrar nos quesitos. O primeiro, bateria, que teve a maior mudança, né? Ainda bem, né? Agora, como que vai funcionar? O jeito que bateria era julgado e que dava nota 10 agora, vai valer 9.8. Então, o que isso significa? A escola ter afinação, entrosamento, precisão rítmica, manter o andamento, a sustentação do ritmo do desfile todo, que são os quesitos básicos de bateria, só fazer isso estava dando 10 até o ano passado. O que eu acho um absurdo, porque as baterias ensaiam demais, elas têm um nível muito alto. Você fazer o básico da 10, simplesmente você está até desrespeitando a qualidade das próprias baterias. E agora, qual que é a mudança? Você cumprir esses quesitos básicos, tudo afinado, manteve a sustentação, o desfile todo, é 9.8. Para você chegar no 9.9, você tem um número de compassos que você pode fazer. Ou apagão, ou bossa, paradinha, virada, algum elemento de criatividade. Para chegar no 10, você tem que ter um número maior ainda de criatividade. Assim, é claro que tem baterias que gostam de passar mais retas, mas pelo menos, Piero, a gente vai elevar o nível dessa disputa das baterias para chegar na nota 10.
Ah, sem dúvida, acho legal. Ainda tem a questão criatividade, ela fica um pouquinho subjetiva, mas mesmo assim eu acho que cabe bem. Entendo como uma mudança que, como você falou, né? A gente vê baterias a cada ano, cada uma com a sua identidade melhorando. Assim, no ano passado a gente não viu nenhuma bateria passando na nossa frente, a gente fala, nossa, que coisa ruim, tá sonoramente, não tá legal. Então tá todo mundo num nível muito alto. E quando você eleva o nível, o julgamento ele tem que mudar também. Então, concordo com essa mudança também. Acho legal essa modificação na forma de julgar as baterias do Carnaval de São Paulo.
Ó, se a gente somar 4 notas por escola das 14 escolas, só tivemos 1.99 em bateria, que foi para Colorado do Brás. O resto, todo mundo teve 4.10. E esse 9.9 foi descartado, porque a menor nota é descartada. Ou seja, a bateria não era um quesito. A bateria não estava sendo um quesito. Se todo mundo tirar 10 de gabarita, assim como o samba enredo ainda não é um quesito, porque também, se não tira ponto de ninguém, não é quesito. Desculpa. O carnaval, ele estava tendo... Ele estava sendo um carnaval de 7 quesitos, porque bateria e samba enredo não eram julgados. Todo mundo tirava 10. Pelo menos bateria agora vai ser, né? Outras mudanças em outros quesitos terão também. No quesito fantasia, a gente vai ter uma mudança interessante. A escola vai ter que estar homogênea. O que isso significa, homogênea? A escola não vai poder estar luxuosa, por exemplo, passa o primeiro setor completamente luxuosa. Sem pluma, aquelas fantasias ricas, tudo certinho. Aí no segundo setor não está legal, está bem mais pobre as fantasias, o conjunto não tá agradando. Aí no terceiro setor, luxo de novo. Aí nos últimos dois setores, tá ruim de novo. Não pode. A escola tem que estar luxuosa e equilibrada como um todo.
Uma boa também. Eu acho que todas essas mudanças, elas se faziam necessárias. A gente sabe que nos últimos anos, pelo menos, quem acompanhou a Rádio Arquibancada na última cobertura do Carnaval de São Paulo, como o fato da gente já estar vacinado para o julgamento do Carnaval, a gente sempre ficava receoso, né? Isso aqui, por mais que foi, isso aqui a gente não gostou tanto, vai ser 10. Isso aqui talvez não tenha sido tão perfeito, mas é 10. Então, a gente realmente não se sentia tão seguro para fazer uma avaliação mais complexa. E acho que todas essas mudanças, elas estão vindo nessa direção. Não de simplesmente tirar nota por coisas ridículas, mas de realmente criar um outro tipo de julgamento. Acho legal.
E também na fantasia, a forma vai ser avaliada do seguinte sentido. Você não pode ter uma fantasia com a mesma estrutura que da ala seguinte. Você não pode ter duas alas consecutivas com a mesma estrutura da fantasia. Até a escola que a gente vai falar hoje, a Tatuapé, ela gostava muito de fazer isso, né? A gente falava, as formas são semelhantes com cores e desenhos diferentes. Mas é um exemplo, outras escolas fazem isso também. Então isso não vai poder mais acontecer. Em alegorias, temos algumas mudanças também. Agora, a pasta do julgador, que a gente também recebe para fazer a transmissão, né, tem que estar com tudo certinho, exatamente igual ao que vai estar na avenida. O desenho tem que ser exatamente igual, senão isso vai tirar nota. Antes era uma ideia do desenho, agora tem que ser exatamente igual. E a proporção das esculturas também. Então, a proporção da cabeça da escultura com o corpo da escultura tem que estar tudo uniforme, senão isso vai descontar também. Quesito evolução, Piero. Não será mais descontada a nota pelo chamado efeito sanfona. Essa mudança é feita para que o desfile seja menos militar e que o componente possa brincar mais o carnaval. Então, ou seja, aquele chamado efeito sanfona na evolução da escola não perde mais ponto.
Efeito sanfona, para quem não entende muito bem isso, é aquela escola que anda, para e volta um pouquinho, anda para tentar ajustar a escola para todo mundo andar. Às vezes, para cobrir um buraco ou em algum momento você tem que segurar um pouco a escola, então a escola fica anda, para, volta um pouco. Então, esse tipo de coisa não será julgada. Eu não acho que você não julgar o efeito sanfona faz com que a escola desfile de forma mais brincalhona, mais divertida. Não sei se vamos muito por aí, não. Acho que faz com que o quesito evolução seja mais difícil de ser julgado pelos julgadores, né?
Eu tô olhando aqui as notas de evolução. Quem perdeu ponto em evolução ano passado? A Mocidade. A Mocidade tomou 0,2 de evolução. Império de Casa Verde tomou 0,2 de evolução. E a Colorado do Braço tomou 0,1 de evolução. Eu também acho que evolução pode ser que tenha uns mais 10 agora. Tem uns mais notas 10. É uma grande possibilidade. Porque a escola andar e parar, o público sente, essa escola não está bem, né? Mas agora vai ser mais olhado na questão do buraco, na questão da variação de velocidade, se tem invasão entre ala e outra, o choque entre alegoria e componente. O componente não pode encostar na alegoria, né? Tirando as pessoas, obviamente, que empurram a alegoria, mas o cara da ala da frente não pode encostar na alegoria, isso tudo conta. A comissão de frente não pode mais desgarrar da escola como era anteriormente, Piero. Vai ter que manter a uniformidade, fica próxima da escola, da aula que vem atrás, né?
Isso faz com que a escola ela se mova com uma velocidade maior. Não sei se maior, mas o fato de não ter uma parada para a apresentação da comissão de frente, pela visão das cabines, não é necessário a comissão de frente simplesmente parar e se apresentar para a cabine, ela tem que continuar andando. isso possibilitava que o abre-alas, que as primeiras alas, elas dessem um recuo e aos poucos ia chegando na comissão de frente, quando dava uma travada na apresentação, então a apresentação estava lá na frente, de repente ela voltava, faz com que tenha que se ajustar a cabeça da escola, né? Já não é a mesma dinâmica dos outros anos, é uma adaptação necessária.
E a dança vai ser mais avaliada, né? Tava muito na questão de avaliar se a roupa tava condizente e tal. O Vai-Vai perdeu muitos pontos ano passado por causa disso, né? Por causa de fantasia da comissão de frente. Agora a dança vai ser mais avaliada também. Deixa eu ver o que tem mais de mudança. Se tem mais alguma mudança relevante? Acho que não. Acho que não tem mais nenhuma mudança tão relevante. A minha decepção é o samba enredo não mudar o julgamento. Isso eu fico profundamente decepcionado, porque o samba enredo vai continuar não sendo quesito. Vai continuar uma chuva de notas 10 em samba enredo, porque para o ouvinte entender, o que é julgado no samba enredo em São Paulo? A minha única decepção é o samba enredo não ter alterações. Isso realmente eu fico profundamente desapontado, que o samba enredo vai continuar não sendo quesito. Vai continuar uma chuva de notas 10 e ninguém vai perder ponto. Na hora do julgamento do samba enredo na apuração, a gente vai sair para tomar uma água, vai fazer alguma coisa, porque não vai, ninguém vai perder ponto. O que é julgado em samba enredo, para o ouvinte entender, aqui em São Paulo? Se o samba está dentro do enredo, que foi apresentado pelo carnavalesco, e se tem muita letra para pouca melodia ou muita melodia para pouca letra em algum verso. É isso. Isso que é julgado e é penalizado. Se a gente pegar samba enredo ano passado, ninguém tomou nota. Tivemos alguns 9.9 e um 9.8 para o Vai-Vai, todos descartados. Assim, Piero, eu fico triste com isso, porque é por isso que o samba enredo de São Paulo fica num nível que as pessoas não gostam tanto. Porque não dá para você fazer nada fora do comum, porque dentro dessa receitinha de bolo você ganha 10.
Sim. E a alma do carnaval é o samba enredo, né? Tudo passa pelo samba enredo. É uma apresentação, mas ela tem uma trilha sonora, ela é cantada. E o canto é o samba enredo. Então é algo tão fundamental, é basicamente o motivo da gente estar ali. E aquela obra, ela precisa estar no mais alto nível. Eu sei que nem sempre o enredo ou o contexto faz com que você tenha uma obra antológica. E a gente nem pode obrigar que todas as obras sejam antológicas, afinal, não existiria samba antológico se todos fossem. Então, assim, a gente espera grandes coisas. E quando você nivela por baixo, que não significa que sejam sambas ruins, mas existe uma padronização, muitas notas 10... você provoca menos o talento do artista, porque o artista, ele é alguém inquieto. Se você o provoca, se você o coloca em situação de desconforto, com notas, isso aqui não é legal, isso aqui não é legal, o cara com certeza eleva o nível. E gente competente tem em todo lugar e não é diferente aqui. Então eu tenho muita esperança que em algum momento isso seja revisto. E que o samba enredo seja, inclusive, o enredo mais rigoroso a ser julgado. Não porque está ruim, nada disso. Mas é porque é o motivo de todo mundo estar ali. Então, isso tem que ser realmente julgado com um pouco mais de rigor e com um pouco mais de respeito. Então, eu acho que é uma coisa que as escolas precisam refletir para os próximos anos, porque é algo muito fundamental.
Muito bem, e para vocês entenderem a chamada chuva de 10, os quesitos que tiraram ponto das escolas, evolução tirou bastante, Tom Maior perdeu em evolução, Mocidade perdeu em evolução, Império de Casa Verde tomou 2 décimos, Fantasia tirou o título da Dragões da Real, Comissão de Frente tirou bastante nota, e Alegoria tira bastante nota. Mestre Sala e Porta-Bandeira, enredo, samba enredo, são quesitos que, e harmonia, são dificilmente descontados, décimos. Então, vamos ver, vamos torcer para essa chuva de 10 diminuir, né, Piero?
Sem dúvida, acho que até para a credibilidade do carnaval, para ser uma coisa que realmente É um show, é muito legal, a gente vai lá para se divertir, não é para ser levado como também a coisa mais competitiva do mundo, mas é uma competição. Então, se você começa a nivelar, as notas ficam muito parecidas, começa a ficar difícil de realmente identificar o que foi melhor ou o que foi pior. Porque, às vezes, uma escola passa tão melhor que a outra e isso não é refletido nas notas. Eu acho que isso é um cuidado que o carnaval tem que ter, sim, e é fundamental para a forma como é julgado.
Bom, vamos passar rapidamente pelos ensaios técnicos desta semana. Tivemos na quinta-feira a Vila Maria, que fez um bom ensaio, apesar do samba ser um dos mais criticados da safra. A escola canta muito, né? É impressionante. A escola cantou com alegria, cantou forte, passou bem. Tivemos na sexta-feira a Mocidade Alegre. Mocidade está fazendo uma estratégia para cada ensaio, né? É uma das escolas que optaram por três ensaios e ela está fazendo uma estratégia para cada ensaio. No primeiro, a bateria fez saudação para o público. Cada ensaio é uma estratégia, mas é uma escola que está muito encorpada, já se mostra pronta, já tem cara de que está pronta para desfilar. Passou bem. Tivemos no sábado o Vai Vai, que é do grupo de acesso, mas vale a pena ressaltar por conta de ter passado às 6 da tarde, né, num sábado feriado em São Paulo. Não deu muito certo, né? O público estava baixo esse horário. O público do Carnaval de São Paulo está acostumado a ir no ensaio depois das 8, 9 da noite. Então, eu acho que não foi legal. Se o Vai Vai tivesse ensaiado junto com a Mancha à noite, teria sido um público sensacional. Foi um público muito bom, mas teria sido um público sensacional, né, Piero?
Ah, sem dúvida, né? É o que a gente fala aqui em todos os programas, né? As escolas mais populares do carnaval são elas que enchem o A&B, né? São elas que motivam a galera a ir lá assistir a escola. Quando desfila às 6 da tarde, é muito difícil se programar para chegar lá cedo e curtir o desfile. Então, por isso que o Vai Vai desfilou para menos gente. Mas não está atrelado ao fato de estar no acesso. Muito pelo contrário, até porque teve dia que só teve acesso e mesmo assim o A&B lotou. Então, foi mais uma questão realmente de horário, de agenda, como foi montado, por isso que não tinha tanta gente assim no A&B. Tinha bastante gente, mas não estava lotado.
Não, à noite o público foi um pouco melhor, né? Tivemos Barroca Zona Sul, que fez um lindíssimo ensaio, e também a Mancha Verde. O samba do Barroca, nossa, ele é lindo ao vivo. O Pichulé está numa fase fantástica. Realmente a bateria, já na questão do regulamento que a gente abordou, já ensaiou várias paradinhas, né? A bateria do Acerola, que é uma bateria, perdão, é uma bateria que gosta de passar mais reta e foi muito bem. O Barroca passou bem, assim como a Mancha, que a gente sabe que é uma máquina de desfile. Agora, sobre a questão da rainha de bateria, não é muito a linha da Rádio Arquibancada, fica falando de musa, de rainha, mas só para a gente não deixar passar batido, porque foi uma polêmica que bateu muito forte essa semana nas redes sociais, muita gente falou, e muita gente falou com muito ódio, acusou a menina de racismo. Eu achei um grande exagero. Para quem não sabe da história, a rainha de bateria do Barroca, a Renata Spalitti, que é uma musa fitness, youtuber, enfim, uma pessoa famosinha aí no meio, artístico, ela foi com uma fantasia, um figurinista da escola, fez uma fantasia que tinha uma máscara de tortura, que os escravos eram torturados, que não podia entrar água nem comida, uma máscara de tortura terrível da época da escravidão. E ela deu uma entrevista para o SRZD, sem saber que tinha essa polêmica toda, antes do ensaio, falando que a fantasia representava a opressão contra a mulher, porque o enredo Teresa de Benguela, que é o enredo da escola, fala não só da opressão dos negros, mas também de todas as mulheres, até porque a Teresa de Benguela, ela tinha no quilombo do Guariterê que ela governava, não só negros, tinham outros tipos de pessoas lá, tinham índios, tinham outras pessoas oprimidas, entendeu? Então, assim, eu entendo que algumas pessoas achem que a fantasia é inadequada, só acho que não precisa acusar a escola de falar que foi um absurdo, que a escola não sabe o que tá pondo na avenida, falar que a menina é racista. Menos ódio, né, gente, no coração, nas redes sociais, né, por favor.
Concordo com você, Miguel. Eu acho que tudo vale ser debatido. Se foi grosseiro, se foi desrespeitoso, ou até falar se é racista ou não, vale totalmente a discussão. Tem que entender o contexto do enredo da escola e o que aquela fantasia significava. A própria menina soltou uma nota, né, explicando o contexto, dizendo que isso foi pensado, que não era um ato de desrespeito, de provocação, muito pelo contrário, mas muito mais de abrir os olhos, de fazer uma contestação política até. E acho que, assim, vale o debate, mas a gente tem que ir com muita calma nisso para não marcar as pessoas com algo muito cruel. Então, menos ódio, mais calma, tudo vale ser debatido, tudo vale ser conversado, mas com calma.
E no domingo tivemos o ensaio da Dragões da Real, fez um bom ensaio também, uma escola que é muito bem estruturada, né, em todos os seus setores. A harmonia não é aquela harmonia que grita ao samba, mas é uma harmonia que canta legal, que passou bem. E aquele trecho da gargalhada do samba que a gente falou que não sabia como ia passar, que tem um vazio, que isso poderia tirar nota, o Cavaco responde. O cantor fala, vem comigo gargalhar, aí o Cavaco responde com o som, cumprindo aquele vazio. Vamos ver como o julgamento vai levar, se vai trazer a nota ou não. Isso é uma questão que só o julgamento vai nos mostrar. E Tatuapé, né? Não precisa nem falar como ensaia Tatuapé no domingo. Fez um ensaio fantástico. Bateria, qualidade especial, mais uma vez em alto nível. Passou muito bem. Nessa próxima semana, quinta-feira, tem Tucuruvi com Leonardo Bessa, né? Escola que está no acesso, mas é uma escola tradicional, 8h30 da noite. Na sequência, Rosas de Ouro e Unidos do Peruche. Na sexta-feira tem Nenê de Vila Matilde, Tom Maior e mais um ensaio do Barroca Zona Sul. Vamos ver o que vai dar isso aí. E no sábado, 1º de fevereiro, com a presença ilustre de Piero Fiorelli, teremos Torcida Jovem às 18h, depois tem X9, Gaviões, Águia de Ouro e Império de Casa Verde. Então, a partir das 19h15 da noite, 4 escolas do especial, vai ser um grande ensaio. Para fechar o fim de semana, no domingo, apenas escolas do Acesso 2. Então, não teremos nenhuma escola, nem do Acesso 1, nem do especial, ensaiando no domingo. Maravilha! Então, assim fechamos a primeira parte do Arquibancada SP. Vamos, na sequência, falar de acadêmicos do Tatuapé.
Família Tatuapé, eu te amo. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Sinto o perfume das flores, o doce sabor.
Vai! Pensando de tabum, que a chapa vai esquentar.
Tatuapé, ô bonito
sua proteção. Trago no peito essa tradição e o orgulho de viver nesse lugar.
Todo mundo!
Meu lugar!
Num tempo de paz e amor, das mãos calejadas a te
trocou. A sua bênção, Madrinha Alessia!
Muito bem, tá aí o enredo da Tatuapé, falando sobre Atibaia. Tatuapé é uma grandíssima escola que subiu em 2012, falando de Leci Brandão, aí desde 2013, marcando presença no grupo especial de São Paulo, campeã por duas vezes em 2017 e 2018. Ano passado estava em primeiro lugar na apuração até o último quesito, tinha gabaritado tudo, até perder o carnaval em alegorias. O Miss Colona Tatuapé. Que tal esse samba, Piero, sobre Atibaia na voz de Celcinho Modi?
É, Celcinho, que pra mim é o grande intérprete do Carnaval de São Paulo atualmente. É, pra mim, o top 1. É, por mais que a gente tenha grandes intérpretes, né, a gente tem aí mais uma vez a volta do Igor Sorriso, agora como full time na Mocidade Alegre, mas eu acho que por tudo que o Celcinho vem fazendo nos últimos anos, ele é o grande intérprete do Carnaval de São Paulo. Acho um samba... É um enredo complicado, obviamente, você falar de Atibaia, então você tem que ter um cuidado no samba enredo. Eu acho que compõe a safra, sabe? É um samba que eu gosto de cantar ele, compreendo que ele não é um dos melhores, mas não acho que esteja ali na zona do pior samba do Carnaval de São Paulo, não acho que é por aí. Acho que é um samba que compõe a faixa, compõe a safra, acho uma faixa gostosa de ser escutada. Entendo que pode ser uma boa trilha sonora para o desfile.
É um samba que parece bom pro ao vivo. O Celcinho no ao vivo e a comunidade do Tatuapé cantando é sacanagem. A gente já viu que alguns trechos terão apagão para a comunidade cantar, o que já virou praxe no Tatuapé. Então, acho que funcionar esse samba vai com certeza. Empolgar a escola vai com certeza. Vamos ouvir o que tem a dizer o presidente da escola, o Eduardo dos Santos, que sempre é muito solícito com a gente, mandou um áudio contando como que o enredo será abordado. Vamos ouvir.
Acadêmicos do Tatuapé vai fazer uma justa e muito bonita homenagem à cidade de Atibaia. Desde o seu descobrimento... até os dias de hoje, vamos passar por toda a cultura, por toda a formação da cidade, por todas as tradições, as festas, os pontos turísticos importantes, as pessoas importantes da cidade. Vamos falar da cultura das flores, do morango, trazidas para Atibaia através da imigração japonesa. Vamos passar pelo desenvolvimento, pela cultura da cana com os escravos, pela industrialização com a imigração italiana, enfim. Nós vamos contar essa bonita história que Atibaia construiu ao longo desses mais de 300 anos de vida. E é esse enredo, é esse desfile, é essa homenagem que a Tatuapé vai levar para a Avenida no dia 21 de fevereiro e com a missão de fazer como fazemos todos os anos, o melhor desfile da nossa vida. É isso que a gente quer repetir mais uma vez agora em 2020.
Muito bem, então tá aí como vai ser levado a cidade de Atibaia. Tatuapé foi campeã com o enredo CEP, né, Maranhão. O Wagner Santos foi vice-campeão do Carnaval de São Paulo, falando de Cubatão, que é semelhante a Atibaia, né, uma cidade, no caso do litoral de São Paulo, Atibaia do interior, mas que não tem tanta representatividade assim, não é uma cidade tão grande, tão famosa, com tantos atrativos turísticos. E ele foi vice-campeão com o Cubatão, num desfile que foi bem legal, né? Foi um desfile que ele trouxe o Vale da Morte e o Vale da Vida na sequência, na cabeça da escola. Foi bem impactante, gigantesco. Ali ele fez um grande trabalho. Ele foi campeão no Tatuapé com com o Maranhão. Então, assim, é um cara que sabe fazer enredo CEP, o Wagner Santos. Vamos ver como que ele vai retratar a Atibaia, né? O que você sente, Piero, desse enredo CEP ser levado de uma cidade que não tem tanta expressão, como, por exemplo, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, outras cidades do interior de São Paulo que já foram levadas para o AMB?
Acho sempre complicado, né? Você tem que sempre ter o cuidado de fazer um desfile com que não seja cansativo para quem está na arquibancada, né? Porque por mais que a Atibaia seja muito perto de São Paulo, muito perto mesmo, né? Em menos de uma hora você já está lá em Atibaia. Então é muito próximo do centro. É algo que as pessoas não estão habituadas, né? Com os pontos turísticos de lá. Ou não é um grande ponto turístico de São Paulo ir a Atibaia. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado. É necessário você ser criativo, porque pinta uma chance de você conseguir uma grana e fazer um enredo sobre uma cidade como Atibaia. Você não recusa, você vai para cima. E aí você tem que usar a criatividade para fazer com que isso não seja cansativo, seja divertido e que traga algo novo. Não é fácil. Entendo que o Tatuapé tenha pensado bastante no que fazer, mas como você falou, né, uma escola que a cada ano nos surpreende, que cada vez apresenta coisas tão legais, então eu não duvido de nada. Eu não acho improvável que o Tatuapé chegue na avenida e faça um desfile super divertido, super legal sobre Atibaia.
Atibaia fica a 65 quilômetros de São Paulo, fica ali na região de Bragança Paulista e no caminho para Minas Gerais, por isso que ela foi fundada, né? Porque os bandeirantes usavam esse espaço onde hoje é a cidade para reabastecimento, para descansar os animais, e um deles, o Jerônimo de Camargo, ele fundou uma fazenda e criou uma capela em homenagem ao padroeiro São João Batista, que se tornou padroeiro da cidade. Inclusive, um dos carros alegóricos vai ser a réplica da igreja de São João Batista, que fica na cidade de Atibaia, né? A cidade foi fundada em 1665 e começou a se chamar Atibaia somente no século passado, em 1905, né? Os pontos turísticos de Atibaia são a Pedra Grande e o Parque Edmundo Zanoni, além da igreja, e é conhecida como a terra do morango e das frutas. Isso vai ser muito retratado no desfile, como disse o Eduardo. Quem mora em São Paulo, na Grande São Paulo, com certeza ao longo da vida já ouviu passar um carro de som na rua falando morango fresquinho de Atibaia. Com certeza você já ouviu isso, né, Pia? Então, isso aí, porque Atibaia é a terra do morango, da plantação dos morangos. Isso se deve à imigração japonesa, que vai ser homenageada no último carro. Enfim, esse é o desfile que a Acadêmico do Tatuapé vai trazer para a gente na avenida. Vamos relembrar um desfile semelhante? Essa eu tive que ir lá no acesso do Rio buscar, hein, Piero? Santa Cruz 2014.
Feliz é aquele que tem a Santa Cruz no coração. Chegou, chegou,
chegou! Chegou Santa Cruz, o chão vai querer, a comunidade faz acontecer. É Jundiaí, a inspiração, pra bater mais forte no meu coração. Chegou Santa Cruz, o chão vai tremer, a comunidade faz acontecer. É Jundiaí, a inspiração, pra bater mais forte no meu coração.
Em cima do
terra de cara beleza, ó natureza evoluada pelo Criador. Um paraíso habitado pelos índios e um dia me encantou. Nos bandeirantes, população, vejo o portal do meu sertão. A árvore lendária abrigou. O negro cultiva a cana. De lugarejo a cidade é o café, a fonte da prosperidade. A banda tocou pra anunciar que o trem chegou pra transformar o braço forte da imigração. Tão belo teve cinturão,
A voz de Paulinho, uma cidade, o enredo sobre Jundiaí. Foi muito mais estranho, né? Jundiaí ser enredo de uma escola de samba do Rio de Janeiro no acesso.
Pois é, haja aleatoriedade, né? A gente não teve no Rio de Janeiro nenhuma escola falando de Atibaia, então foi muito difícil pra gente trazer um enredo do Rio pra traçar um paralelo. Mas a gente conseguiu encontrar esse de Jundiaí, que por mais que não seja exatamente igual, fala no interior de São Paulo, é perto de Atibaia, relativamente perto de Atibaia. E acho que dá essa relação um pouquinho de como tratar uma cidade do interior de São Paulo.
No enredo da Santa Cruz foi aquele CEP clássico de cidade, né? Formação, como surgiu, a Maria Fumaça com o progresso, os atrativos turísticos, foi tratado dessa maneira. Vamos ver se o Tatuapé vai fazer um negócio basicão ou se vai trazer algo diferente. Eu acho que o Wagner vai primar pela beleza, pelo acabamento. Não acho que vai ter tanta coisa diferente, mas vamos aguardar. Mas com certeza o Tatuapé vem para disputar o campeonato, nunca pode ser descartada. É uma máquina de desfilar, gabarita, quesitos. Perdeu ano passado em alegoria, não só porque o telão apagou, né? Ficou muito atrelada a perda do título ao telão ter apagado, mas não foi só isso, não. Tivemos outros problemas de acabamento em alegoria que custaram aí as notas para a escola. Muito bem, fechamos então essa segunda parte. Na sequência, vamos falar de Império de Casa Verde.
Desse chão são duas bandeiras, um só coração. Tá escrito nas estrelas que Deus é por nós. A Casa Verde é a nossa voz. Eu sou o império, mais um filho desse chão. São duas bandeiras, um só coração. E vem das mãos do Triador. O céu nunca a história fez amor. Guardiões da terra prometida revelam magia. O sopro da vida, nação milenar. O sol não se esconde, guerreiros ao mar, além do horizonte. Seguem ao toque do vento, as dobras do tempo na imensidão das divindades. A fé e a proteção, tantas emoções ao lutar pra te defender, por te amar. Se a lágrima rolar, faz parte da missão. Tantas emoções.
Muito bem. Então tá aí o samba na voz de Carlos Júnior. Que viagem, hein, Pedro? Sem conexão, hein? De Atibaia para o Líbano.
Pois é, mais uma vez, né? Mais um ano em que temos vários enredos CEP, né? Depois de Armênia, Peru. Fomos de Atibaia agora para o Líbano, né? Outro samba que tem um grande intérprete, né? O Carlos Júnior é um cara que nem nasceu do samba enredo, né? Mas é um grande cantor, canta qualquer coisa, inclusive samba enredo. É, então, um grande intérprete, alguém que já virou a cara da escola, muito identificado com o Império de Casa Verde. Os ensaios técnicos a gente percebe o quanto esse cara curte a escola. E tá aí, Desfile sobre o Líbano, um outro samba, acho até um pouquinho superior em relação ao do Tatuapé, talvez mesmo nível, vai. Mais um samba que compõe a safra, que é um enredo também difícil de você trazer um grande samba, porque você não tá habituado a escrever sobre o Líbano, né? Então quando cai na mão de um intérprete é algo que não é fácil de fazer, a questão da sinopse e tudo. E saiu, acho que, uma obra legal. Acho que é um ok o samba que o Império de Casa Verde traz pro Carnaval de 2020.
Tem cara de Líbano, né? Então passa. O Império que, ano passado, apresentou, na minha opinião, o melhor conjunto alegórico de todo o Carnaval, né? Com aquele enredo sobre o cinema, aquele carro do Star Wars, o carro do Mágico de Oz. Carros fantásticos, né? É uma escola que preza pelo gigantismo, que gosta de fazer carros gigantes, carros grandes. E o Flávio Campello, que é o carnavalesco, ele preza pelo requinte, né? Foi campeão na Tatuapé em 2017, ele preza pelo requinte. Então é um casamento muito bom. Ano passado deixou a desejar em evolução e fantasias, né? Este ano são os quesitos a serem corrigidos.
Flávio Campello campeão na Tatuapé, aí depois foi pro Tucuruvi, mas foi um ano complicado, né, porque teve um incêndio, então Tucuruvi nem julgado foi, mas foi um desfile bastante honesto. E logo em seguida, o Campello saiu pro Império de Casa Verde, mas é um cara que apareceu muito bem no Carnaval de São Paulo, já tem um título, e tá numa escola que também briga todo ano. Né? A gente tá falando de duas escolas que se fortaleceram no século XXI, e as duas têm título na década, então... não importa tanto qual que é o enredo, o Império de Casa Verde sempre vem pra brigar, assim como o Tatuapé. Então acho que são duas escolas pra gente ficar de olho.
Flávio Campello, pra quem não sabe, sobrinho de Arlindo Rodrigues, né? Carnavalesco histórico de Salgueiro, Mocidade Imperatriz. E ele não conheceu Arlindo, né? Arlindo morreu cedo, então ele não chegou a conhecer o tio, mas... Ele é discípulo de Rosa Magalhães, trabalhou muitos anos com Rosa Magalhães. É um cara daquela escola que eu gosto de carnaval, do requinte, do clássico. Faz um trabalho sempre fantástico. E o Flávio Campello gravou pra gente um áudio explicando como que o enredo, como que o Líbano será abordado no AMB.
O enredo do Império de Casa Verde para o Carnaval 2020 é o Marba Lubiná. Marba significa boas-vindas, né? Seja bem-vindo. E Lubiná é Líbano, né? Na linguagem semita. São 7 mil anos de história. Segundo alguns historiadores, no século 12 a.C., os fenícios teriam chegado no Brasil, particularmente no Amazonas e Rio de Janeiro, né? Seria daí, então, a relação do Brasil do Líbano, né? É uma lenda que a gente até acaba brincando com esse acontecimento, esse fato histórico no nosso desfile, né? E no fim do século XVII, por todo o século XVIII, o Ocidente acabou redescobrindo, né, o Oriente e o Líbano através de uma série de viagens feitas por escritores, intelectuais, reis, artistas. Nesse grupo, tendo até como representante do Brasil mesmo o nosso imperador Dom Pedro II, né, que chegou em Beirute em 1876. É um lugar místico, histórico, cheio de encantos, onde até a ave mitológica Fênix para ali para renascer, né? Assim como a lenda da Fênix é como uma alegoria na história do Líbano, né, que no decorrer dos séculos nasce e renasce depois de várias destruições. Uma terra que São Jorge teria conseguido seu maior feito, matar o dragão, acredita? O país dos cedros milenares, para o judaísmo, é a árvore escolhida, para o cristianismo, é a sagrada e para o islamismo, é a pura. A Bíblia cita 103 vezes sobre o nome de cedro de Deus, pois, segundo essas escrituras, é a única árvore que Deus teria plantado com as próprias mãos. Essa árvore ela tem uma importância tão grande para o libanês que ela está presente na sua bandeira. Os fenícios eles tinham uma mitologia própria, uma mitologia bem particular, e a gente, através de uma pesquisa bem densa, a gente conseguiu dar vida aí nessa mitologia, e a gente levará essa mitologia no nosso primeiro setor de desfile, onde nós estaremos exaltando, né, a mitologia do povo fenício, até mesmo algumas histórias da mitologia fenícia, até desconhecida do próprio libanês. E isso, para a gente, foi um grande desafio, né? Aí nós temos um outro setor, onde a gente vai falar ali dessas civilizações, né? Para ser exato, são 22 civilizações, nós tivemos que escolher algumas para levar para a avenida, porque não daria para nós levarmos 22 civilizações, né? Aí nós temos um outro setor que fala já da herança cultural do Líbano, que é essa influência multicultural que o Líbano pôde proporcionar à cultura popular brasileira, inclusive, a nossa gastronomia, a nossa culinária. É uma herança multicultural, que eu costumo dizer, né? Aí nós temos um setor, o último, que a gente está exaltando ali, essa relação do Brasil com o Líbano, né? Onde tudo começou com a ida de Dom Pedro II ao Oriente, né, numa das suas viagens. Em 1876, ele consegue fincar os pés nessa terra da qual ele considerava sagrada, né, e a partir daí ele firma um acordo onde ele consegue trazer os libaneses para o Brasil através de um acordo de imigração, onde ele pode, inclusive, ali entender a força dessa comunidade libanesa, a força desse país chamado Líbano, né? Tem um poema que eu gosto muito, de Elias Farrar. Em 1922, ele escreve assim, né? Se cortássemos todos os cedros do Líbano, e os cedros são fonte de inspiração, e com eles erigíssemos aqui um templo cujas torres atravessassem as nuvens. Se arrebatássemos de Baalbek, de Palmira, vestígios do nosso passado glorioso, se arrancássemos de Damasco o túmulo de Saladino, de Jerusalém o sepulcro do Redentor dos homens, se doássemos todos esses tesouros à grande nação independente e a seus generosos filhos, sentiríamos que ainda assim não pagamos tudo o que devemos ao Brasil e aos brasileiros. Então, esse poema retrata um pouco da gratidão que o libanês tem para com o Brasil e o brasileiro, né? Esse povo tão acolhedor. E nós, em forma de carnaval, poderemos retribuir, né, todo esse carinho, toda essa gratidão da comunidade libanesa aqui no Brasil, que inclusive fizeram tudo o que podiam para o agradecimento e para o enriquecimento da nossa nação. E essa forma genuína, essa forma, vamos dizer que, bem carinhosa, nós levaremos para a avenida aí o enredo Mara Balubinã, que é uma forma de homenagear esse povo libanês, essa comunidade libanesa, e em forma de homenagem à nossa gratidão.
Muito bem, já aproveitando para agradecer não só o Flávio, mas também a assessoria de imprensa da Tatuapé, né, que mandou o áudio anteriormente através do Fábio, e também a assessoria de imprensa do Império de Casa Verde, do Pedro. Então, obrigado a todos que ajudam o nosso trabalho a fazer acontecer. Está aí a explicação, Piero, do enredo sobre o Líbano. 7 mil anos de história, tem muita coisa para contar. E o Flávio Capello já revelou que o Abre Alas, para ele, vai ser o que vai dar o que falar, vai ser o grande carro da escola. Vai ser um Abre Alas com o Mar Mediterrâneo. O Abre Alas será o Mar Mediterrâneo. Eu acho que a gente vai ver um desfile muito legal e muito suntuoso, Naime.
Sim, acho que tem que ter esse cuidado realmente. A gente nem vai entrar tanto nisso, mas os enredos CEPs que passaram na Avenida no ano passado, eu acho que eles foram cansativos de serem assistidos. Eu acho que não, as abordagens talvez não tenham sido as ideais para o que pede um carnaval, para o que pede você entreter o público, para o que pede um desfile de escola de samba. E acho que o Líbano, que o pessoal do Império de Casa Verde possa ter aprendido com isso. E crescido com isso e tentar trazer a cultura do Líbano, representar o país, falar da história, tentando usar elementos com que não fique cansativo. Porque quando você começa a empilhar uma cultura que não é comum para o povo brasileiro, uma atrás da outra, você precisa ter uma linha, alguma coisa que guie quem está assistindo. Eu acho que isso é algo fundamental. E você trazer grandes carros, a beleza, por exemplo, o Mar Mediterrâneo, acho que são sacadas muito boas para você criar algum tipo de conexão com o público e fazer com que aquele desfile seja divertido de ser assistido. Então, com a competência do Campelo, eu acho ele um cara muito capaz de trazer um desfile bem bonito para a Avenida.
Líbano é um país que fica na Ásia, ali na fronteira Ásia, África, Europa. É um país que foi 92 vezes citado na Bíblia, Jesus passou por lá, outros profetas. O país teve sérios conflitos religiosos, o povo fala francês e inglês. O símbolo da bandeira, como o Campelo disse, é o cedro do Líbano, que simboliza a força e a eternidade, a árvore que ele falou. É um país que trouxe comidas típicas como quibe, homus, beirute. Então, tem algumas coisas que nos falam sobre o Líbano. E aí ele explicou o que vai ter em cada setor desse desfile. A escola apresentou o enredo em setembro para a comunidade libanesa. Fez uma festa no Clube Monte Líbano, em São Paulo, apresentando o enredo. A comunidade libanesa está muito dentro de toda essa história, né? A gente já viu outros casos semelhantes aqui, a gente já viu a Rosas de Ouro fazendo Hungria, ano passado o Rosas fez Armênia também, de vez em quando a gente tem esses casos desses países que não são tão grandes e viram enredo aqui, e a comunidade desses países em São Paulo acaba entrando na escola, participando, entendendo, interagindo com o enredo. Vamos trazer um exemplo, e esse exemplo é muito interessante. Eu vou falar por quê. Mocidade 2017.
Alô, meu povo de Padre Miguel! Vamos lá! A hora é essa! Brilho Cruzeiro do Sul, brilho Cruzeiro do Sul, no Oriente já lá, céu de Xerazade, vem pro Marrocos, meu bem, é minha vila de bem, sobe a mocidade. Céu de Xerazade, vem pro Marrocos, meu bem, que é minha vila vintém. Sonha doce, fui ao deserto encontrar meu tambor, pra ela conhecer meu Xangô. De repente a miragem aparece na praça, o Senhor contando histórias de amor. Eu fui pra lá.
Samba Enredo Histórico, na voz de Wander Pires, título para a Mocidade Independente de Padre Miguel. E além de ser um país de cultura árabe, assim como o Líbano, o Marrocos, Eu acho interessante trazer esse exemplo, Piero, para mostrar que um enredo sobre um país que a gente não tem tanta afinidade pode ser fantástico. Porque esse Desfile da Mocidade foi maravilhoso.
Com certeza. É por isso que eu falo. O enredo ele pode ser difícil de ser feito. E com certeza não é tão simples de ser feito, você falar Marrocos ou agora no caso o Líbano. Não é fácil, mas não é impossível. Então é possível você criar um enredo, uma sinopse, uma ideia e um desfile que seja agradável ao público, que seja surpreendente e que de alguma forma você consiga conversar com o público sem ferir a cultura do local que você está retratando. Então você tem que falar do Líbano, você tem que falar da história do Líbano, respeitar o tema da escola, respeitar quem está te acolhendo e a partir daí você criar alguma coisa para encontrar um ponto de conexão com o público. Então tudo é possível e feito de uma maneira legal pode se tornar espetacular. Então a gente viu, como eu falei, né, ano passado escolas com o enredo CEP disputando inclusive lá em cima, né, o Rosas terminou numa ótima posição. É possível desfilar, e acho que é possível também dar um passo a mais e ser ainda mais criativa. Eu acho que a minha expectativa está muito nesse sentido.
Eu acho que vai ser um desfile mais legal do que foram os enredos CEP do ano passado. Vila Maria sobre o Peru e Rosa sobre a Armênia, porque eu acho que vai ter muita beleza. Eu acho que o Campelo vai conseguir fazer um conjunto alegórico impactante, que vai ser muito legal de ver. Sempre há aquela dúvida de como vem o tigre do Império. Então acho que vai ser, não sei se em colocação, mas vai ser um tiro interessante de acompanhar. Então é isso, esses foram os enredos CEP. Na semana que vem a gente vai falar, seguindo ainda a ordem de desfile, da X9, que fecha sexta-feira, e Pérola Negra, olha eu tropeçando já no final do programa, Pérola Negra, que vai falar sobre o povo cigano. Então, semana que vem são essas duas escolas e também vamos abordar os ensaios e as novidades do carnaval. Valeu, Piero, um abraço.
Valeu, Miguel, um abraço para você, todos os ouvintes da Rádio Arquibancada, mais uma vez um prazer e até semana que vem.
Semana que vem tem mais, não se esqueça, ouça a Rádio Arquibancada, Samba Enredo 24 horas por dia. Tem canal no YouTube com vários programas interessantes, o Papo com Anderson Baltar, que fala das novidades do Carnaval do Rio de Janeiro. Enfim, nossos canais de podcast, todas as plataformas da principal rádio carnavalesca do Brasil estão à sua disposição. Aquele abraço, até a próxima, tchau!